Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bem, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo soluções para as cidades, integração e conectividade com os professores Bruno Roberto Padovano, professor titular do Departamento de Projetos da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e o professor Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professores, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre soluções para as cidades e como isso passa necessariamente pelo humano, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que, apesar de todo o avanço tecnológico, já existe ainda grandes problemas recorrentes de infraestrutura. Uma coisa que eu comentei lá no começo do programa, quer dizer, em período de chuva a cidade sofre com as enchentes, descarte de resíduos sólidos, saneamento básico, mobilidade urbana, que nós já falamos bem disso no primeiro bloco. O quanto a tecnologia pode ajudar, ou o quanto a participação do terceiro setor, como mencionou o professor Padovano, e as políticas públicas governamentais podem e devem conscientizar e ajudar a eliminar esse problema. Só que a coisa, daqui a pouco nós chegamos no verão, janeiro. Todo ano nós vemos enchentes em São Paulo, deslizamentos de terra em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Meu Deus, todo ano é a mesma coisa. E por que a gente não se precaver com relação a isso? Professor Padovano, como usar a tecnologia ou como ser inteligente para eliminar ou pelo menos diminuir bem esse tipo de problema?
Então, eu posso até parecer um pouco conservador, né? Mas essa ideia de fortalecer as comunidades, conscientizar as populações sobre a sua relação, não com o meio ambiente, como o pessoal vem falando, né? Meio ambiente, é ambiente, porque meio é sermos muito injustos com o ambiente, assim. Vamos ficar com todo ele.
Ah, isso. Vamos lidar com todo ambiente, não só com metade dele.
Não, nós queremos todo. Então, evidentemente, o homem sobre a Terra, ele vem se desenvolvendo através de inúmeras modificações no território, nos ecossistemas. Esses ecossistemas nos favorecem para muitas atividades humanas e, ao mesmo tempo, também exigem a manutenção da sua própria lógica, para não perdermos esses ecossistemas e vivermos num planeta sem a devida biodiversidade da qual, sim, nós precisamos. Nós estamos fazendo progressos em São Paulo na questão do saneamento, mas passo um pouco lento, sim, mas já foi pior, foi bem pior. Nós tínhamos 300 quilômetros a oeste de detritos saindo dos nossos esgotos e sem serem tratados. Essa distância para o interior, pelo Rio Tietê, agora já está batendo próximo da gente. Estamos a uma distância de 170, 80 quilômetros, alguma coisa assim. Então, aos poucos, a sujeira está voltando para nós. Isso significa que algo está sendo feito. E precisa
continuar.
Da forma
correta?
Então, eu acredito.
Esse é o ponto.
Assim,
né?
Eu não saberia dizer, na verdade, certo, porque aí já sai um pouquinho da minha especialidade. Claro. Porém, há um resultado. Né?
Lentamente, que é a coisa mais importante.
Lentamente.
Né?
Londres demorou também muito tempo para limpar o Tâmisa. Outros países sofrem com inundações, como vimos agora nos Estados Unidos. Houston é totalmente atingida por enchentes. Quer dizer, não é só o Brasil que tem enchente, né? Não é só o Brasil que tem poluição das águas. São problemas globais que lidam com a própria relação do homem com o ambiente.
Certo.
E, portanto, esta questão, diria que é central nos processos educacionais. E ambiente é hoje, diria, aquele espaço da cultura do conhecimento que une diferentes conhecimentos. Como na USP, por exemplo, temos três grandes setores: humanas, exatas e biomédicas. Fazê-las trabalhar mais juntas.
Há uma integração, fazer uma integração.
Acho que
disso.
Ambiente pede integração, pede conectividade e pede intertextualidade.
Perfeito. Professor Wagner, tem essa possibilidade, essa conectividade, quer dizer, não só das três grandes áreas, como o professor Padovano mencionou, mas de toda a sociedade para a questão ambiental?
Veja, eu diria que nesse aspecto, a universidade, especialmente a Universidade de São Paulo, é um caso bem sucedido, né? Porque o programa de pós-graduação em ciência ambiental, o PROCAM, que eu faço parte, tive a honra de ser presidente um período curto, 2 anos e pouquinho, me parece já um programa consolidado e que reúne justamente esses segmentos todos que o professor Padovano dizia, né? Temos colegas da área de engenharia, da área de arquitetura, das humanidades, enfim, das áreas biológicas. Então, eu queria dizer que conhecimento e reflexão, inclusive alternativas até tecnológicas para serem implementadas, já existe. E isso é muito bom.
Sim.
Vou dar um outro exemplo positivo também brasileiro, né? A área de ciência ambiental na CAPES, né, foi criada, não tem 10 anos. Né? Eu participei, inclusive, do processo de criação disso tudo lá. E já está hoje, já tem mais de 80 programas de pós-graduação em ciências ambientais no Brasil.
Beleza.
Então nós temos, de fato, né, uma massa crítica hoje que oferece alternativas tecnológicas para que nós possamos pensar essa cidade de outra forma. E eu concordo com o professor Padovano, queremos um ambiente inteiro, não quero nada de metade não. Né? Agora, para que isso seja implementado, nós vamos ter que aí começar a dialogar para além da cidade, né? E é isso
de que
muito...
forma, professor?
Pois é, então, de que forma? Então, pensar que a cidade, por exemplo, não tem autonomia. A cidade de cidade sustentável, ela é uma bobagem. A cidade não pode ser sustentável por princípio, porque a cidade não produz o alimento, não produz a energia, ela trata resíduos, projeta resíduos para além dos seus limites. Então, não dá para a cidade internamente ser sustentável. Ela tem que ser pensada como...
É um bom slogan, mas não é uma realidade.
Não é uma realidade. Tem que ser pensada num sentido mais amplo. Quer dizer, então, a energia que chega aqui para você ter o smartphone ligado na rede da internet não é gerada aqui. Às vezes vem de Itaipu, às vezes vem até de Tucuruí, enfim, no caso brasileiro, que está tudo interligado. O resíduo que nós geramos aqui, né, ele é processado, ele não é processado. Existe um colega, Joel Sigolo, por exemplo, do Instituto de Geociências, aqui nosso colega também, que fez uma análise do lodo do que sobra do esgoto de São Paulo e ficou muito preocupado. Quer dizer, ainda temos resíduos bastante sérios, preocupantes, né, e que vêm de coisas curiosas, né? Tinta de cabelo, por exemplo, que as pessoas usam com muita frequência.
Sim.
É uma fonte de contaminação extraordinária.
É mesmo?
Pois é.
E ninguém fala disso.
Ninguém,
né,
fala disso. Quer dizer, se trazer um dia o Joel aqui, ele vai te dar uma boa pauta sobre isso, inclusive.
Isso é ótimo.
Eu participei de um projeto que acabou, estou participando de um outro que está em andamento, primeiro coordenado pela Gabriela de Júlio, aqui da Saúde Pública. Nós fizemos uma análise de mudança climática em São Paulo. Como é que a população vê isso, como é que os dirigentes veem isso? Esse tema não aparece, né? Ninguém se atentou ainda, né, para isso. Então, é evidente que nós já temos problemas estruturais, mas com as mudanças climáticas, talvez esses eventos se tornem mais extremos e pior, mais recorrentes. Não tem capacidade de estrutura de cidade que você possa suportar eventos extremos como está acontecendo agora em Houston, por exemplo, como ocorreu em Nova York alguns anos atrás. Estão falando de cidades bem posicionadas.
Katrina,
etc. Quer dizer, nós não temos essa capacidade. Então precisamos refletir sobre isso. E o outro projeto que eu participo agora é aí pegando cidades pequenas, né, lá no Vale Histórico Paulista, quem coordena é a professora Silvia Zanirato, lá da USP-Leste. E ela faz um esforço de empoderamento, de tentar fazer oficinas com comunidades locais, com as lideranças locais, para mostrar a importância do patrimônio e o risco que esse patrimônio está sofrendo diante de ameaças da mudança climática. Nós estamos falando de fazendas, sedes importantes, né, patrimônio histórico construído, que está ameaçado de ser derrubado, porque de repente uma chuva forte vem e leva embora a nossa história. Então veja, são dois níveis de ação diferentes, a macrometrópole, a metrópole, a cidade pequena, tudo isso exige ações concretas e nós temos na Universidade de São Paulo hoje experiências importantes que podem levar à reflexão e à ação concreta.
Sim, e temos que saber dimensionar cada uma dessas áreas, né? Porque a gente não pode pensar, acredito eu, numa solução, numa ação para uma macrometrópole ou para uma grande metrópole, da mesma maneira que a gente pensa numa cidade pequena. A gente tem que respeitar as particularidades de cada uma, né, professor Padovano?
Sem dúvida.
E, aí, e como dimensionar isso? Como pensar essas mudanças?
É como um sistema sanguíneo, né? Nós temos eixos mais pesados e veias finas que alimentam o nosso corpo. Então, é claro que intervir em cada uma dessas situações exige uma sensibilidade muito grande à questão da escala e também a complexidade crescente na medida que você vai para organizações como espaciais, territoriais, humanas, como São Paulo. Né? Mas eu estava ouvindo o professor Wagner com muita atenção e E eu penso que a beleza de um programa como esse é colocar ao ouvinte a possibilidade de que a humanidade e a nossa sociedade tem uma alta capacitação de enfrentamento problemas e de solução dos problemas. Hoje nós somos, de certa forma, anestesiados por uma imprensa que vive muito na venda de más notícias e somos diariamente atingidos por, não pelos lados bons da nossa sociedade, mas pelos lados ruins, que devem ser, obviamente, tratados, discutidos, claro, avaliados, e para que ninguém seja surpreendido, né, por erros de condução do país. Mas toda essa pesquisa que o professor estava citando, que existe, eu também acompanho, tantas pesquisas interessantes na nossa universidade e nas outras, né, brasileiras e estrangeiras, que trazem, assim, podem trazer uma visão mais otimista do presente e do futuro.
Isso é importantíssimo.
Né? E para a gente ter uma visão nem otimista e nem pessimista, mas realista.
Isso. O senhor está falando aqui, o professor Wagner está fazendo sinal de positivo. É isso mesmo, né, professor? E acho que a questão... O professor Padovano usou um termo que eu vou repeti-lo agora, a questão de sensibilidade. Eu acho que, de uma forma ou outra, nós, a sociedade, a gente acaba ficando meio insensível a algumas coisas e meio, ou talvez até anestesiado, com tanta, até com tanta tecnologia e com tanta informação pesada. Mas nós temos o resgate da sensibilidade e você poder observar onde está cada problema e identificá-lo e tratá-lo individualmente faz parte dessa complexa rede de melhorias na cidade?
Sem dúvida. Eu também estou muito contente de estar aqui com o professor Padovano, né? Acho que a gente está tendo uma sinergia bastante rica aqui. E diria o seguinte, veja, a sensibilidade ela tem que ser recuperada até para que a gente possa ressignificar a vida, né? E não torná-la, como algumas pessoas acham, que ela é simplesmente um acesso a bens materiais, né? Nós temos muito além disso, né?
Sim,
e a realização, às vezes, ela está muito além do material, né? Ela já tem pesquisa mostrando que depois de um certo nível de consumo, as camadas mais ricas, elas também perdem, ficam sem norte, porque elas não se satisfazem mais com o consumo. Né? E tem gente que ainda está aspirando...
Mais o quê, né? Vai,
exato, está aspirando o consumo. Né? Então, veja, na verdade, não é aí que está a realização humana. Né? Eu ainda sou daqueles que acreditam que a realização humana se dá pelo trabalho. Não o trabalho alienado, né? Mas o trabalho quando você faz com desejo, com vontade, que te traz um resultado importante, ele me parece bastante satisfatório e estimulante. O que nós estamos vivendo hoje é uma requalificação do trabalho. O professor disse muito bem, né? Que nós estamos assistindo uma ressignificação do que é o trabalho contemporâneo e muitas vezes dando a ele um caráter imaterial, onde parece que você não tem realização, mas você tem. E aí a sensibilidade é fundamental para que a gente possa recuperar essa capacidade de realização de obra humana. Né?
E acho que aí a gente tem que também ressignificar essa tal tecnologia que nós estamos discutindo aqui hoje.
Sem dúvida.
Quer dizer, a tecnologia é ferramenta. Não pode ser um fim em si mesmo, na verdade.
Outro dia eu vi uma reportagem sobre robótica. Né? E mostraram assim, uma fábrica na Inglaterra de fabricação de automóveis, onde simplesmente não havia pessoas. A fábrica inteira era composta por robôs. Entrava matéria-prima numa ponta, saía um carro da outra ponta. Impressionante.
Impressionante isso.
Então, assim,
chega a ser assustador.
O que isto quer dizer para nós? Não é? É claro que isto em si seja um problema. Provavelmente é uma grande solução, porque o trabalho repetitivo, não criativo, não seja humano. Né? Humano é um trabalho, como diz o professor Wagner, quer dizer, um trabalho que tem uma dimensão maior, uma dimensão espiritual, uma dimensão em que você está fazendo algo de bom, não só para você, para os outros, e você se sente parte de um todo melhor. Então, nós vivemos no século XIX, século XX, a explosão da produção e mais no século XX para frente, a explosão do consumo. E nós precisamos reumanizar esse sistema, tanto no plano da produção, porque já não temos mais gente nas fábricas.
Sim.
Então, nessas comunidades, nesse redesenho da sociedade, podemos ter atividades feitas coletivamente, comunitariamente, que é um resgate do passado, como era antigamente, não é certo? E isso podemos refazer, e ao mesmo tempo com todos os recursos de uma tecnologia avançada.
Exato, quer dizer, fazer humanização tecnologia. Isso, é uma humanização. Quer dizer, mais do que a tecnologia, é uma humanização, voltando ao que eu disse agora um pouquinho, fazer a tecnologia servir a essa humanização, não o contrário. Né? E como fazer tanto a tecnologia, professor Wagner, quanto a humanização, coisa que o professor Padovano citou tão bem, chegar em áreas mais periféricas, chegar na área rural, por exemplo, quer dizer, que está tão, talvez, tão distante disso tudo. Como fazer isso? Quer dizer, como resgatar essa
possibilidade?
Excelente,
Marcelo, porque, veja, nós já temos hoje, na universidade, inclusive, as chamadas tecnologias sociais, que justamente procuram, por meio de estratégias de colaboração, de cooperação, criar estratégias de convivência, de trabalho coletivo, de modo a agrupar, inclusive, as pessoas em vez de dissociá-las, né? Isso passa, por exemplo, no caso, pegando o caso das cidades, né, dos resíduos, as cooperativas de catador, por exemplo, é uma experiência bastante interessante. Né? Eu orientei um doutorado, a Luciana Zigo, que inclusive resultou na configuração de uma rede internacional de coleta de material reciclável liderada pelo Brasil naquela ocasião. Então veja, nós estamos falando de uma tecnologia simples. O que é essa tecnologia? Você separar o material, com frequência alguém passa lá, recolhe esse material é reprocessado, retrabalhado, e isso tudo permite que você tenha inclusão, você tenha acesso à renda, e você tem também um ganho ambiental extraordinário, porque o material ele é reciclado, reapropriado, você economiza energia, etc.
E todo mundo sai ganhando, né?
Todo mundo sai ganhando. Você pega uma sociedade como, por exemplo, a japonesa, como o mesmo Suécia, aí tem que citar mais países ricos, né? A Alemanha, esses processos estão muito mais avançados do que aqui. Nós tivemos uma batalha muito grande, por exemplo, aqui na Política Nacional de Resíduos Sólidos, os catadores fossem ressignificados e fossem introduzidos como importantes nesse processo todo. E ele é fundamental, porque, como dizia bem o professor, quer dizer, a fábrica está liberando mão de obra. Nós vamos ter cada vez mais que criar empregos para esse tipo de ação, uma ação coletiva que ressignifique a vida e dê prazer, inclusive, na sua realização.
E esse prazer é possível? Quer dizer,
acho que isso, inclusive, é o que sustenta uma política de universidades públicas. Porque nós não devemos nos preocupar com a formação de técnicos que vão entrar no sistema dominante. Nós temos que, pelo contrário, criar quadros técnicos e com conhecimento que possam ajudar a desenvolver um trabalho social muito intenso. Então, assim, as perspectivas disso acontecer no Brasil são ótimas. Nós temos uma grande rede de universidades públicas, mas eu acho que nós temos que reorientá-las para um trabalho, como o professor colocou. Isto é, colocar os nossos estudantes, nossos professores, junto às comunidades, desenvolvendo a capacidade não só, de repente, de fazer uma coleta seletiva do lixo, mas transformar esse material que se encontra localmente em produtos, artesanato, em atividades pelas quais as pessoas, ao fazerem coisas e vendê-las, podem atrair para si bem-estar econômico e também satisfação pessoal e união,
essa é a coisa mais importante,
união comunitária. Né? E se a universidade participar desses processos, se justifica socialmente diante da sociedade. É claro que a universidade é uma coisa complexa hoje e há centros de excelência em tecnologias avançadas. É só ir lá na Naval, por exemplo, ver aquele trabalho feito com os portos, com uma tecnologia toda desenvolvida aqui na USP, de como os barcos entram, você simula toda a parte de controle do barco entrando em todos os portos por tecnologia avançadíssima. Você está dentro do porto, está vendo isso tudo virtual e de uma forma de treinar os práticos que fazem isso lá nos portos, né? Então, tem coisa assim na USP. Mas eu acho que uma grande frente para a universidade é esta. É colocar a universidade dentro de processos sociais onde, junto a comunidades mais carentes, que possam, através dessa associação com a universidade e com o terceiro setor, desenvolver capacitações locais, né, para contrabalançar a balança, para não termos demais globalização e tão pouca localização.
É verdade. E esse equilíbrio é uma coisa meio complicada, não é, professor Wagner? Achar esse ponto de equilíbrio, por mais que seja essencial, ele é um pouquinho complexo.
Esse é, de fato, um desafio contemporâneo e que nós temos que enfrentá-lo. Eu acho que na outra forma, eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, veja, problemas temos muito, podemos até escolher os problemas que queremos estudar. Esse é um problema central.
Exatamente.
E que merece certamente um esforço interdisciplinar, um esforço colaborativo, né, envolvendo inclusive outras universidades, porque é um problema que transcende a escala do país, né, é um problema de fato de escala local. Agora, eu queria também lembrar o seguinte, veja, quando se fala em tecnologia, né, hoje nós temos já uma capacidade, por exemplo, de produção de artefatos, né, que você vai chegar num ponto que você vai produzir, você vai montar na sua casa o objeto que você compra, com essa impressão de 3D e coisas dessa ordem.
Sim, é verdade,
né?
Então,
veja, isso de certa forma vai otimizar, até eu diria, a possibilidade de você não acumular materiais, porque você vai comprar sob demanda praticamente alguns artefatos, evidentemente que não é tudo, né? Um carro não vai ser assim. Eu estou me lembrando, por exemplo, de manhã, já existe hoje um grupo de colegas, né, que está estudando materiais para produção de prótese. Então o médico vai encomendar lá e ele vai receber lá o projeto, ele vai, de alguma forma, alguns elementos, né, ele vai poder produzir, receber no seu próprio laboratório, etc. Isso é de uma democratização, né, extraordinária, e uma descentralização também extraordinária, que a gente não tinha capacidade de fazer até pouco tempo atrás. Claro que isso também gera algumas preocupações, porque você vai ter ali alguns materiais que às vezes podem gerar algum tipo de contaminação, enfim, ou prepara para manipulação desse tipo de material. Então, para cada avanço, só preciso ter também algumas precauções e novos problemas são gerados. Daí, eu concordo com o professor Padovano, isso ressignifica o papel da universidade contemporânea.
Sim,
eu acho que nós temos sim um papel fundamental. Outro dia, num debate, um colega dizia, de maneira talvez um pouco pessimista, né, que nós estamos sendo deixados de lado. Falei, estamos sendo deixados de lado sim, porque não nos querem. O fato de não nos querer não quer dizer que nós não tenhamos valor, nem tenhamos significado. Acho que a política hoje do governo federal é de esvaziamento. Você vê, chegou no caso do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio propondo o fim da UERJ, uma universidade extremamente importante,
né,
tradicionalíssima, com um papel destacadíssimo em várias áreas. E a gente se esquece, por exemplo, né, que foi em uma universidade que se combateu o problema do Zika vírus, né, Universidade Brasileira.
Exatamente.
Só para dar um exemplo, então veja, nós temos aí de fato uma capacidade sim, e que se ela for acreditada, né, e for ressignificada, revalorizada, nós temos capacidade da resposta sim.
Sim, e essa resposta passa necessariamente pela tecnologia. Só para nós, estamos quase chegando ao nosso final do programa, e para nós amarrarmos um pouco tudo isso, quer dizer, o que nós já temos em cidades como São Paulo, por exemplo, tá, é o suficiente? O quanto precisamos avançar? Quer dizer, não é uma questão só de Wi-Fi em pontos de ônibus ou semáforos que, teoricamente, deveriam ser inteligentes se não pifarem a cada pequena chuva, né? Mas o quanto a tecnologia pode ajudar nisso, voltando àquele ponto inicial, de nós humanizarmos a tecnologia. Não, o contrário.
Eu diria que, Marcelo, é uma questão de transformar a tecnologia de um fim para um meio.
Antes de qualquer coisa. Né?
Ela é um instrumento que está à nossa disposição. E nós temos que dizer como queremos trabalhar esse instrumento. No mercado aberto, hoje, há muitas tecnologias sendo oferecidas que até nos confundem, porque criam um consumo desenfreado de coisas que às vezes nós nem percebemos, nem precisamos tanto, né? Mas a gente acaba adquirindo, comprando.
Sim, coisa, se você for pensar em smartphone, a cada 6 meses tem um modelo novo, você está com um novinho, já está trocando.
Pois é.
É assustador.
Então, eu não consigo mais acompanhar.
Não, né? Eu perdi um pouco a noção disso com meus filhos.
Então, acho que ouvir o consumidor, as pessoas, as comunidades, para saber que tipo de tecnologias se fazem necessárias. Às vezes, nós construímos viadutos para em belíssimas peças de pré-moldado, de concreto armado, que poderiam, em vez de aumentar a área de circulação viária, servirem de pequenas pontes. Por exemplo, a mesma viga de 30 metros serve para vencer um córrego.
Claro. Exatamente.
Quando se fala no minhocão, por exemplo, quem sabe seja esse o futuro daquelas vigas imensas quando tirarem os carros
não
lá de cima.
Não vai faltar viga ali, não é? Tá? Como é que se usa isso, então, professor Wagner? Como é que transforma? Como é que a gente humaniza isso?
Eu digo,
é possível humanizar uma cidade?
Eu acho que sim, eu acredito que sim. A cidade ela tem como, insisto, né, como a sua primeira condição, o encontro, né, e isso é necessário, nós devemos fazer isso. Agora, eu diria que do ponto de vista da tecnologia, ela tem que ser pensada não na perspectiva de uma mercadoria, que é o que ela se tornou. Né? E eu vou encerrar com um pequeno comentário, me permita aí uma outra vivência. Uma coisa, me convidaram para fazer uma palestra num evento que reunia lá várias empresas tecnológicas, eu trabalho com recursos naturais, falei, não, claro, vou lá fazer. E em um dado momento eu falei assim, vamos fazer uma combinação, tem aqui, né, vários caras importantes, que vocês são os caras da tecnologia, vamos combinar, vamos fazer uma tecnologia que iria durar 5 anos. Resultado, tomei café sozinho no intervalo. Ninguém gostou da minha proposta.
Não, o senhor fez uma proposta quase terrorista.
Porque eles queriam que... Não, mas como assim? Né? Como é que eu vou viver se eu não renovar a cada 3 meses o meu smartphone? Quer dizer, algo que... Depois vieram falar, não, foi legal, é que seja um certo impacto, por isso que ninguém foi conversar com você.
Não, traumatizou, foi todo mundo dar uma respirada.
Mas veja, essa é a lógica, né? A tecnologia é, de fato, uma mercadoria, cara, inclusive.
Sim, sem dúvida.
Então precisamos reumanizá-la, né? Mas felizmente hoje temos aí os programas abertos, né, que permitem uma cooperação, uma colaboração, e isso também empodera, né? E é por aí que temos que avançar.
É porque a gente tem que pensar nisso e pensar nas cidades, por exemplo, nesses controles, câmeras e tudo mais, mas que nós não sejamos vítimas de um 1984 do Orwell, né?
Big Brother.
Claro. De um Big Brother. Sim. De um Big Brother, né? Senão não sejamos controlados o tempo todo. Quem manda somos nós, ou não, professor Padovan, aí realmente para nós encerrarmos.
Acho que Orwell já tinha percebido em que direção ia...
Isso em 48, né?
Em que direção ia esse mundo industrial. Uhum. E isso nos traz aos tempos atuais de uma sociedade dita líquida, né? Que se de um lado ela desmaterializa velhas estruturas rígidas, estáticas, e introduz novos sistemas fluidos de comunicação, de relacionamento humano, ela não pode nos alienar daquilo que nós sentimos como sendo bom, né, para nós. E para isso nós temos um grande patrimônio, né, que é as nossas heranças culturais.
Sem
Quer
dúvida.
Dizer, é na cultura que a gente percebe se estamos indo bem ou não estamos indo bem. Se estamos ganhando algo em troca de perder algo muito importante para a gente. Então, acho que reencontrar esse equilíbrio é o grande desafio da sociedade líquida, em busca de um realmente um futuro melhor para as nossas cidades, que encontrem mais paz social, mais solidariedade, mais tranquilidade, que torne desnecessário, né, o uso de certas tecnologias de controle que acabam nos preocupando no sentido de nós perguntarmos, mas afinal, quem está vendo o dado, né, o dado final dessas filmagens de rua, de quer dizer, esse controle, né, bem colocado, desse Big Brother que fica de olho em todos nós, e com isso perdemos certamente uma coisa que é essencial para o ser humano, que é a liberdade.
Perfeito. Para finalizar, professor Wagner, é isso? Quer dizer, temos como humanizar tudo isso?
Temos e devemos, né? Eu acredito que nós estamos num ponto que não dá mais para ter medo de uma criança no semáforo, né? Acho que isso para mim é um espelho do quanto doente nós estamos, né?
Quer ver alguma coisa, você para no semáforo, você imediatamente fecha
você
o vidro.
Fecha o vidro, quer dizer, né? Então é preciso sim reumanizar, ressignificar a vida, e temos capacidade crítica. A Universidade de São Paulo tem sim experiência importante, né? Vários colegas, e a gente está aí numa frente de ação em que pese a conjuntura diversa, eu acredito que temos capacidade de superação, sim. Sou otimista nesse aspecto.
Que bom. Então, terminando com o otimismo dos professores, estamos encerrando o Diálogos na USP. Hoje discutimos soluções para as cidades, integração e conectividade. com os professores Bruno Roberto Padovano, professor titular do Departamento de Projetos da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, conselheiro do NUTAL, Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, e coordenador do Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações. E também o professor Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH, e professor do Programa de Ciência Ambiental, o PROCAM. Apresentação, Marcelo Hollenberg. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio USP. Trabalhos técnicos, Benê Ribeiro. Esse programa você pode conferir na íntegra em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.